Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindo a mais um podcast do Enem Sem Frescura. E hoje nós vamos falar sobre blocos econômicos.
Tá bom. Após a Segunda Guerra Mundial, a internacionalização da economia começou a se aprofundar, né? E o que isso significa? Por um lado, o comércio entre os países começou a se tornar mais intenso. Por outro, algumas moedas nacionais começaram a ganhar mais importância internacionais, como o destaque principalmente para o dólar norte-americano e a libra esterlina do Reino Unido. Esse processo trouxe mais oportunidades de produção, consumo e de investimento, mas também fragilizou economias nacionais, porque elas ficaram mais expostas à concorrência internacional. E, tipo assim, nesse contexto, alguns países entenderam que a criação de blocos econômicos poderiam garantir mais oportunidades e uma certa proteção em relação à concorrência internacional. Então, tipo assim, os caras estavam se sentindo ameaçados, falaram assim: bora criar um bloco econômico que ao mesmo tempo me ajude e ao mesmo tempo me proteja dessa concorrência. Então, um bloco econômico é uma união entre um grupo de países e eles têm graus de integração econômica. Vou classificar alguns blocos. Zona de livre comércio é a liberação das barreiras comerciais entre os países membros, ou seja, os produtos de cada um passam a ser importados pelos outros. Pelos países membros, sem cobrança de taxas de importação. União aduaneira. Os países membros de uma zona de livre comércio estabelecem uma mesma taxa de importação para os produtos oriundos de fora do grupo. Dessa forma, eles meio que garantem uma proteção contra a concorrência externa. Então, meio que eles criam uma taxa de importação para os produtos vindos de fora do grupo. Eles protegem contra a concorrência externa, né? Mercado comum. Os países membros de uma zona de livre comércio liberalizam outras formas de relação econômica, como o mercado de trabalho. É tipo assim, as pessoas de um país podem trabalhar em outros países, claro que países desse bloco econômico. Mercado de serviço, eles trocam serviços, passa a ser livre a contratação de serviços entre os países. Tipo assim, eu quebrei meu carro em um país, aí eu ligo pro meu mecânico lá em outro país e meu mecânico vem me socorrer. É tipo isso. Mercado financeiro, investimentos em bancos ou em bolsas de valores, elas passam a ser entre os países do bloco. E quando eu falo de troca de serviços, a gente tem que pensar mais no caso da Europa, que os países são muito juntinhos, então é muito fácil trabalhar em um país e morar em outro país. Esse é o mercado comum. A União Monetária. Os países membros. É fácil, né? Os países membros adotam uma mesma moeda. E por último, tem a União Política, que extrapola a esfera econômica, definindo regras comuns sobre as outras questões, tipo assim, meio ambiente, migração, liberação de expressão, direitos civis e, tipo, outras regras. Uma regra imposta em um país vai ser imposta também em outro país, já que eles fazem parte dessa União Política, de um bloco econômico que extrapola a esfera econômica e passa a ser uma união política. Atualmente, a gente tem vários blocos econômicos, como exemplo da União Europeia, Mercosul, NAFTA, APEC, e entre outros. Mas o que eu vou falar agora é a União Europeia, que é o bloco que mais se avançou no processo de integração, no quesito de integração. Ele constitui-se de uma zona de livre comércio e um mercado comum. Os países membros assinaram um novo acordo, o Tratado de Maastricht, que deu origem à União Europeia, propriamente dita. Além de manter os processos de integração anteriores da integração, opa, pera, integração livre comércio, zona de livre comércio e mercado comum, esse tratado de Maastricht deu início às uniões monetárias e políticas. E a criação da moeda única exigiu um estabelecimento de um Banco Central Europeu e de regras comuns sobre os gastos e endividamentos públicos. Mas nem todos os países da União Europeia adquiriram essa moeda monetária, chamada de zona do euro. Tipo, o Reino Unido, Dinamarca e Suécia, eles não pegaram a moeda única. Tipo, vocês sabem, a moeda do Reino Unido é muito foda, então, porra, eles não vão querer o euro. Eles Tem a Libra, então, porra, eles não quereram. Porra, eu fiquei, falei quereram, né? Quiseram, tá? Ai, que gafe. Parapapá! Voltando, voltando. Tá, tava tudo filé, tava tudo correndo tudo bem, mas em 2008, em virtude da crise que se alastrou no mundo a partir dos Estados Unidos, alguns países da zona do euro enfrentaram grandes dificuldades para manter os gastos e o endividamento público dentro dos limites estabelecidos pelo Banco Central Europeu. Então, Grécia, Portugal, Espanha, Itália e Irlanda começaram a enfrentar um processo de desindustrialização. Então, muitas fábricas estavam deixando esses países, tipo, não tô dizendo que só foi em 2008 que as fábricas começaram a ir embora, mas há mais de 15 anos elas começaram a deixar esses países para se instalar em China, se instalar na China e outras regiões do Sudeste Asiático. Claro que por conta de vantagens locacionais. Voltando, esses países estavam com um grau de envelhecimento populacional muito alto e com muita dívida. Aí o FMI, o Banco Mundial e o Banco Central Europeu, eles forneceram ajuda por meio de empréstimos. Mas em troca, eles falaram assim: olha, eu vou te dar empréstimo, eu vou te ajudar a recuperar, mas tu tem que restringir os gastos públicos. Claro que eles iam aceitar, né? E com o corte dos gastos, os europeus. Eles começaram a sentir um declínio claro de nível de vida, principalmente no poder de compra, nas aposentadorias, na qualidade de ensino e na saúde. E tudo isso gera consequências em relação à União Europeia. Tá bom. Desde 2012, o número de imigrantes vem crescendo exponencialmente no continente europeu, em virtude dos conflitos no Oriente Médio e na África. Com isso, outro ponto de difícil negociação na União Europeia começou a ser questionado. Trata-se do acordo de Schengen. Não sei falar esse acordo, beleza? Mas esse acordo garante a livre circulação de pessoas entre os países da União Europeia. Porra, eu quero falar União Soviética, não sei por quê. Tá bom. O problema é que a crise econômica, somada ao aumento de imigrantes, vem causando a xenofobia. Tá em crise econômica e tá com envelhecimento, tipo a Itália. Tipo, vocês sabem, tem muita gente indo para Portugal agora. Por quê? Porque Portugal tá incentivando as pessoas, os jovens, a fazerem a faculdade lá porque eles são com muito velhinhos, saca? E tudo isso acarreta na xenofobia.